África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Muito bem-vinda, doutora Idalina Freire, presidente da OMCV, a Organização das Mulheres Cabo-Verdianas. Já é a terceira vez que a temos na rubrica África Vozes Femininas. A primeira foi em 2007, logo a seguir à sua eleição a presidente dessa ONG cabo-verdiana. Depois esteve cá em 2011 também, por um outro projeto. E agora, a terceira vez, é com muito gosto que a recebemos nesta rubrica dedicada às mulheres da África.
Obrigada, para nós também é um prazer imenso estar aqui e dar a nossa voz às mulheres africanas.
Portanto, estamos no mês de março, daqui a poucos dias, o dia 27 de março é dia da mulher cabo-verdiana, que marca precisamente a criação da OMCV em 1981. O que é que vai marcar o dia da mulher cabo-verdiana este ano?
Bom, desde uns 3 anos para cá, nós decidimos fazer uma agenda comum, toda a sociedade civil que trabalha voltada à problemática de mulher e género, fazer uma agenda comum não faz sentido, cada um fazer a sua atividade. Este ano, no dia 27 de março, vamos fazer uma grande marcha para demonstrar um pouco à sociedade a nossa preocupação relativamente à questão da violência sexual. Este ano vamos protestar contra a violência sexual. Cada dia está a atingir maior proporção em Cabo Verde. E temos ultimamente um caso de uma criança de 13, 14 anos que está grávida do avô. É uma situação complicada, não? De modo que todo dia 27 vai ser dedicado a essa atividade. E na cidade da Praia e há ONGs que estão a tentar também levar atividades para as outras ilhas. Possível, provavelmente, haverá uma marcha em São Vicente.
Cabo Verde é um dos países africanos que tem uma lei muito moderna em termos de combate à violência contra a mulher. Isto já há uns 3 ou 4 anos, contribuiu para melhorar alguma coisa?
E de que maneira? Porque hoje as mulheres estão com coragem de denunciar porque sabem que a justiça é feita. Tanto é que temos mais casos de... porque há mais denúncias. Se calhar esses casos já haviam antes. Não eram denunciadas as pessoas e a justiça está sendo feita. De modo que para nós temos que continuar efetivamente esse trabalho, sobretudo com, digamos, os fazedores da justiça. Um trabalho de sensibilização constante, mas essa lei contribuiu para melhorar muito o quadro da violência baseada no género em Cabo Verde.
Março é o mês da mulher, no sentido de que se começa em muitos países, é o caso também de Cabo Verde, a 8 de março, que é Dia Internacional da Mulher, e em Cabo Verde conclui-se a 27 de março, não é? Que é dia precisamente da mulher cabo-verdiana. O que é que fizeram ao longo dessas semanas todas?
Olha, desde 1 até 29, várias atividades já foram feitas até agora e estão em curso. É uma variedade de atividades. Foi lançada a campanha Homem que Homem Não Bate na Mulher. Dia 19 foi comemorado o Dia do Pai, também toda uma atividade voltada para a questão do pai responsável. Várias atividades a nível de todo o território nacional foram levadas a cabo por várias organizações da sociedade civil. E hoje, o orgulhamos hoje é que toda a gente, toda a sociedade quer fazer algo nesse quadro. E para nós é muito gratificante, porque antes éramos apenas a OMCV durante 10 anos, a partir de uma certa altura eram as organizações da promoção da mulher hoje e a sociedade civil cabo-verdiana que quer homenagear o mês de março. De modo que para nós é muito gratificante essa luta em prol de uma sociedade mais equilibrada, em que haja um equilíbrio homem-mulher. Para nós é muito gratificante isso.
Homem que é homem não bate na mulher. Já vi esta publicidade, digamos, no YouTube, em alguns meios de comunicação, e vi caras importantes. Quer nos falar um bocadinho dessa, para quem não ouviu e quem ouve só através da rádio, o que é que pode dizer?
É que, na verdade, Cabo Verde sofreu muito nos últimos tempos com a violência, sobretudo por parte do homem que bate na mulher. E muitas mulheres perderam a vida na sequência, portanto, do desentendimento familiar, digamos assim. E a AEMES, a Associação de Mulheres Empresárias de Santiago, decidiu então lançar essa campanha, no sentido de levar as pessoas com digamos, um certo poder, um certo estatuto em Cabo Verde, nomeadamente o primeiro-ministro, o senhor presidente da Câmara de Praia, o pessoal ligado a Laço Branco e mais figuras públicas a pronunciar, a darem a cara nessa campanha. Consideramos isso significativo porque são pessoas com voz e vez, de modo que podem levar as outras pessoas a uma atitude reflexiva. Também nós lemos testemunhos de homens que mostraram hoje um certo arrependimento por essa prática, mas ao mesmo tempo acham que têm dificuldade em sair, portanto, dessa prática de bater, de modo que é um trabalho. Acho que foi uma boa campanha.
Há um trabalho que está a ser feito com os homens também para se libertarem desse...
Sim, porque estamos a trabalhar hoje não só com as vítimas, mas também com o agressor. Ou agressor, embora temos mais agressor, porque há todo um trabalho, toda uma problemática atrás. Às vezes são questões sentimentais que é mais difícil trabalhar, de modo que é preciso trabalhar também o agressor.
O agressor, e eu quando vi essa publicidade, chamemos-lhe assim, homem que é homem não bate na mulher, disse muito bem, mas também é preciso dizer mulher que é mulher não se deixa bater, não é? Porque às vezes a mulher tolera, leva para a frente essas situações, não é? Sei lá, podes dizer que se um homem te bate uma vez, não lhe deixa a oportunidade de bater uma segunda vez e às vezes até chegar à morte?
Não é tão fácil assim. Nós trabalhamos com vítimas e temos experiências de toda a natureza e sabemos que não é fácil. Por trás de toda essa agressão há uma ligação. Às vezes há filhos, há família, há sentimento, há tudo isso que temos que trabalhar de uma forma mais global. Não apenas o ato de bater em si, mas temos que trabalhar a problemática. Porque à volta de um bater está muita outra coisa, de modo que temos que fazer um trabalho muito mais global. E muitas vezes está uma família. Temos também que trabalhar a família em Cabo Verde. Temos.
A Igreja pode ajudar nisso? Há alguma cooperação entre a OMCV e a Igreja ou caminham por vias divergentes?
Trabalhamos com a Igreja. A vantagem em Cabo Verde é que nós conseguimos unir as nossas vozes. A Igreja Católica, a Igreja Nazarena e as outras igrejas, são as duas maiores em Cabo Verde, e as outras igrejas estão interessadas. Trabalhamos conjunto, de modo que esse trabalhar de mãos dadas dá o seu resultado. A própria Igreja também mudou muito a sua filosofia. Eu digo a Igreja Católica, que é a igreja mais representativa em Cabo Verde. Abriu muito mais, de modo que hoje conseguimos trabalhar com a Igreja. Alguns, entre aspas, tabus foram quebrados, de modo que estamos a trabalhar conjunto e a ter os seus resultados.
Um exemplo desses tabus?
Mesmo em relação ao planeamento familiar, entendemos, porque se não houvesse uma, digamos, uma colaboração da Igreja Católica numa população, eu digo Igreja Católica que é porque é 90% católica, não teríamos o resultado que temos hoje. Então, foi muito bom o facto de conseguirmos sentar à mesa, discutir, encontrarmos uma estratégia comum, porque a Igreja defende fidelidade, nós também defendemos. Daí que, sentados à mesa, conseguimos efetivamente encontrar uma linguagem mais adequada, que não é só preservativo, mas é preciso também educar as pessoas para uma relação mais estável. E em Cabo Verde nós sabemos que a relação é muito instável. É só ver que 80% das crianças nascem fora do casamento, 50% das famílias são chefiadas por mulher, para ver que há muita instabilidade, de modo que temos que efetivamente ver as duas partes e encontrar uma estratégia comum que satisfaça a todos.
Uma última pergunta, doutora Idalina, para concluirmos, que já vai longa a nossa conversa. Portanto, foi eleita em novembro de 2011, à frente desta que disse no outro dia é a maior ONG de Cabo Verde, com uma longa história. Portanto, já está no seu segundo mandato, não é?
No final do meu segundo mandato.
Eu me lembro que quando foi eleita disse vou dar continuidade ao caminho que a OMCV tem feito até agora e adequá-la à evolução do país. O que é que marca a sua presidência até agora?
Olha, nós...
Em que é que inovou?
Nós tentamos, por um lado, trazer muitos jovens para a organização, jovens quadros e com uma certa potencialidade, porque hoje quem não domina as novas tecnologias, quem... De modo que tentamos isso, tentamos atender diretamente as pessoas que estão na margem de pobreza, com programas bem concretos. Evitamos um pouco trabalhar na base de campanhas, porque acreditamos que já passamos essa fase de campanha, digamos assim. A mulher cabo-verdiana está hoje sensibilizada, está mais consciente. Então tentamos trazer essa abordagem e tentar associar um pouco daquilo que foi corrente e trazer algumas inovações para a organização. Já estamos no final do nosso mandato, que não, eu, pessoalmente, o que eu aconselho é que a MCV tente encontrar um quadro jovem e com alguma potencialidade para levar à frente essa organização, porque acreditamos que a sociedade hoje está na mão de jovens, da juventude.
Teve sucesso essa sua tentativa de envolver mais jovens?
Acredito que sim, porque os jovens estão mais disponíveis, como disse, estão formados, estão mais enquadrados nessa sociedade moderna, digamos assim. Nós temos uma população muito jovem. Se queremos atingir a necessidade da juventude, temos que trabalhar com jovens, que estão mais perto das necessidades dos jovens.
Portanto, esta é a indicação que deixará a indicação à sua sucessora, ou vai candidatar-se outra vez?
Não. Já dois mandatos é suficiente para uma organização como a MCV.
Não pode, por lei da organização?
Não. Até hoje, o nosso estatuto não limita mandatos, mas eu, pessoalmente, acho que dois mandatos é suficiente, até porque para deixar a oportunidade à juventude, às outras pessoas. Eu sou da MCV desde os meus 16 anos, continuo sendo da mesma forma que sou hoje. Estou aberta a dar toda a minha colaboração, mas não a uma terceira candidatura. Daí eu já disse à direção para pensarmos. Não é a direção que define candidatos, mas podemos já pensar na proposta de candidato.
E aposta na juventude? É preciso introduzir
particularmente,
mais jovens?
Eu particularmente aposto, sem pôr em causa toda a experiência de nós, porque eu também já não sou juventude. Mas acho que devemos apostar um pouco na juventude, dar voz, dar possibilidade à juventude. E nós, eu particularmente, a experiência que eu tive de trabalhar com quatro jovens foi muito satisfatória. Há sempre uma quebra-cabecinha, mas coisas que são ultrapassáveis.
A cooperação com essa organização congênera aqui na Itália foi boa? Podia ter sido diferente?
Foi excelente. A PCN é uma ONG com muita experiência em cooperação descentralizada. Já é muito bem implantada, tanto aqui na Itália, com experiência de projeto em vários países africanos.
Dizia mais a OMCV, que está aqui, temos aqui ao nosso lado a Presidente, não vamos falar com ela hoje, que já está com o tempo.
A OMCV foi sempre, acho que OMCVI hoje de Itália, foi sempre uma grande parceira em Cabo Verde. Eu lembro-me, as outras presidentes que anteriores a mim já estiveram cá, inclusive nas datas comemorativas de 8 e 27 de março, já eu pessoalmente, mas também já assistimos entrevistas das outras presidentes, diretamente aí com a Rádio Vaticano, e há uma relação que nós queremos continuar, porque acredito que é o braço cabo-verdiano que está aqui, de modo que é o nosso braço.
Última palavra, uma mensagem para o dia 27 de março, daqui dos microfones da Rádio Vaticano, que chega aos PALOP, portanto aos países africanos de língua portuguesa.
O que eu quero dizer é que nós, apesar de que consideramos que houve um avanço significativo em termos da emancipação da mulher, a nossa luta deve continuar, e hoje não devemos pensar numa luta da mulher sozinha, mas temos que pensar numa luta da sociedade no seu todo. Porque a prática nos tem demonstrado que não faz sentido trabalhar só uma camada feminina se não sensibilizarmos a outra parte, o homem. De modo que temos que tentar essa luta de uma forma muito global, enquadrando homens, enquadrando pessoas que têm um certo poder em termos de voz, todos públicos, digamos assim, no sentido de levar avante os nossos projetos. E em Cabo Verde, a mensagem que eu deixo é que haja um bom engajamento para essa atividade do dia 27 de março, e nós, enquanto portanto, promotora dessa ação de equilíbrio de género, continuamos com a nossa força de sempre, no sentido de apoiar em primeira mão as pessoas que estão numa situação de pobreza, mas de uma forma global, toda a mulher cabo-verdiana que tem um projeto de vida e que entende que nós podemos ajudar, e de uma forma geral toda a sociedade cabo-verdiana, porque não trabalhamos apenas com mulheres, trabalhamos também com homens. E que todo ano seja o ano comemorativo, não só apenas o mês de março, e que também aproveitamos bem esse momento para fazer uma boa reflexão sobre o que é que queremos do futuro da mulher e da sociedade em Cabo Verde. e da África de uma forma geral, porque a situação, se calhar, é um pouco diferente a nível do nosso continente.
Muito obrigada, doutora Idalina. Obrigada. Boa continuação.
Obrigada.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.